No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejo as boas-vindas a todos, também todos que estão conectados conosco através da transmissão. Sejam bem-vindos de coração e que o Senhor também, nessa noite, possa nos abençoar ricamente. Já fomos abençoados através dos maravilhosos cânticos, os hinos de vitória nós podemos cantar, do vitorioso do Gólgota, o seu nome podemos gloriar, pois ele fez grandes coisas em nós. Também hoje à noite estamos em grande expectativa que o Senhor nos abençoe ricamente da riqueza da sua graça. Queremos juntos glorificar e louvar o seu nome e faremos isso começando com o cântico número 10 do pequeno livrinho. Ó, quão doce é o nome de Jesus. Número 10. Cantaremos ainda o cântico número 22. Silenciosamente e interiormente o Senhor.
Thank you.
Obrigado. Sim, o Senhor ainda chama os seus. Silenciosamente e intimamente, Ele chama os pecadores à salvação. Vem para o lar, venham para o lar. Alma, veja, venha para o lar. O Senhor chama os seus e bem-aventurados aqueles que ouçam a sua voz, abrem os seus corações e deixam a palavra cair dentro de si e venham ao Senhor. Estarão lá na glória. É simplesmente maravilhoso que podemos viver agora no tempo da graça. E o Senhor ainda está chamando os últimos, e o seu chamado está ecoando sobre toda a terra, até os confins da terra, o seu chamado está ecoando, e todos que ouvem agora, vêm para fora. Nós temos testemunhos maravilhosos para serem passados da última viagem missionária. O Senhor venceu, assim é pedido e expectativa, o irmão Frank relatará sobre isso. Eu só quero, de antemão, ainda agradecer a todos pelas orações que nos acompanharam. É muito importante, e nós sentimos como a mão do Senhor guia tudo maravilhosamente. A Ele seja a honra e a adoração. Vamos ler uma palavra da Escritura, de Isaías 66, eu peço que nós nos levantemos. Então, o irmão Alfred Borg orará conosco. Isaías 66, os dois primeiros versículos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Amém. Deixe-nos orar juntos. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos por essa maravilhosa palavra que ouvimos agora na introdução. Tu criaste céus e terra, o visível e o invisível, tudo. Tu criaste através da Tua palavra, trouxeste a existência. Também Tu, hoje à noite, nesse lugar, nos reuniste, nos chamaste para abençoar o Teu povo através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, através da Tua presença. E nós Te agradecemos, nós Te saudamos aqui nessa noite, no nosso meio, e Te pedimos, abençoa-nos da riqueza da Tua graça. Abençoe cada coração através da Tua maravilhosa palavra. Abençoa nosso irmão, fortifica-o para que ele possa pregar a Tua palavra pelo poder do Espírito Santo. Senhor, dá-nos graça para ouvirmos a Tua palavra, para recebê-la, para crer nela. Então Tu a revelarás. Nós Te agradecemos pela obra da Tua graça que Tu já fizestes. E nós olhamos hoje à noite ao Teu trono de graça e esperamos uma poderosa bênção daqui. Eu Te agradeço por tudo, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos em pé ainda cantar o coro. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Corinho número 1. Come from sea of God. ainda somente crer, somente crer. Vocês podem sentar-se. Nós cremos de coração o que o nosso Senhor prometeu na sua palavra. Deus é creível, é confiável. Hoje desejamos a todos, e especialmente aos nossos amigos do Extremo Oriente, falamos as bênçãos de todo o coração. E eu peço que nossos dois irmãos se levantem. Sim, vocês dois. O irmão Lucran e o irmão Daniel. Olhem, virem-se. Esse é o irmão Lucran do Nepal. E esse é nosso irmão Daniel. Mongólia, da Mongólia. Nós somos gratos. Após, ainda chamaremos brevemente a eles para falar alguma coisa. Um irmão da Mongólia nos enviou saudações e ele escreveu as primeiras palavras em russo, qual seja... Mirvan, isso significa em alemão a paz com vocês. Vocês sabem, antigamente lá também se ensinou ou se falava o russo, mas agora para a coisa. Nós temos muitas saudações e eu terei que fazer muito brevemente a passagem das saudações. Saudações da Moldávia, da Bulgária, da Ucrânia, da Rússia, dos Urais e especialmente de Moscou. Simplesmente bom que todos estão vindo e podem ver juntamente conosco. Então temos saudações do irmão Wagner da Áustria, irmão Etienne Ginton da Itália, Dr. Bia do Congo, irmão Gonga da África do Sul, saudações de Burkina Faso, saudações do irmão Jean de Lyon, saudações de Abidjan, saudações do irmão Müller da Áustria, saudações do irmão Müller do Mar do Norte, saudações do Mutica, saudações do Dr. Lutica, saudações de Elijah, ele traz saudações de Ottawa e de Montreal, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Paul Nyage, Nairobi, saudações de Dublin, e o irmão de Dublin nos saúda com Atos Apóstolos 13, 48, todos que aceitaram a palavra e se tornaram crentes. Saudações do irmão Jürgen do Chile, saudações do irmão Inodi de Orleans, saudações do irmão Ellis de Edmonton, Saudações do irmão Trapani. E saudações muito especiais do irmão Trapani. E saudações do irmão Udo. Vamos ler em breve. Devo, de fato, ler todos. Em breve, alguém reclamou que eu não li as saudações dele. Saudações do Camboja, do nosso irmão Ramzik Tong. Ele deixa saudar a todos de todo o coração. Saudações do Paquistão, saudações da Romênia, saudações do irmão Ian de Atlanta, saudações do irmão Adunari, saudações do irmão Eric Tanko, saudações do irmão Yannick, saudações do irmão Lomba, saudações ou de Goma, saudações do irmão Jean de Abidjan, e ainda saudações mais uma vez Lyon de Abidjan, irmão Cecil da África do Sul, irmão Bruce da África do Sul, irmão Jacques, irmão Jacques, o irmão Hinche, eu não sei se posso expressar corretamente todas as vezes, então, irmão Funda, irmão Gama, irmão Schofer, irmãos de Ottawa, mais uma vez. Então, do irmão Christian. Saudações do Gabão. Saudações, mais uma vez, de Abidjan. Saudações do irmão Aru. Saudações do irmão Hervé Noel, de Lyon, França. Saudações de irmãos e irmãs de Turim, Itália. Saudações mais uma vez do Congo. Saudações dos irmãos do irmão Ovite, perdão, irmãos Ovite da Finlândia. E todos deixam saudar. Mais uma vez, saudações de Ovite. Saudações, aqui eu fiz a consideração guardar isso. Saudações do irmão me pediu para falar algo sobre a minha consideração sobre o irmão Peregrin, do irmão Helmut Miskis. Recebi uma notícia aqui. A última viagem foi, de fato, foi toda poderosa. Cada dia nós voamos, cada dia nós pregamos, e sempre em outro lugar. E, de fato, Deus abriu portas e portões. A menor reunião teve acima de 100 pessoas, a maior acima de 3 mil. Deus simplesmente abençoou. Mas imaginem, nós vamos para a floresta, sim, para a mata, com um aeroporto totalmente automatizado, não sequer havia controle, não havia mais nada, para somente teclas, e a primeira tecla foi menu, sim, menu, e então a próxima, e começou. Foi no ar, então ele estava sentado assim, com braços cruzados, e voamos assim acima de 300 quilômetros, mas ouçam aqui, 7 pregadores que estiveram nessa uma reunião, que tomaram lugar na frente, tomaram sua decisão, se deixarem batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. e saíram então da igreja. Na outra congregação, 30 irmãos se deixam batizar biblicamente. De fato, foi a palavra do Senhor. Foi com tal poder e cumpriu aquilo para o qual foi enviado. O poderoso foi ainda numa igreja batista. E no fim o pregador se levantou e disse: agora eu sei porque eu não assinei as confissões de fé da igreja batista, e deu testemunho brevemente o que esta reunião lhe trouxe. Então, a palavra do Senhor é de fato, é toda poderosa. Simplesmente temos que falar para a glória do Senhor. Não somos nós, isto é o Senhor. E nós, em Isaías 66, nós lemos pessoas que em temor diante de Deus estão, que ouvem a palavra com temor. A eles Deus pode falar. Quem é indiferente, quem está sentado indiferentemente diante da pregação, não precisa esperar que Deus falará com ele. Nós nos reunimos com um coração, com um desejo sincero. Fale, Senhor, nós ouvimos o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E agora, como foi mencionado, chamaremos irmãos, pediremos que eles venham e brevemente, e que falem muito brevemente umas palavras, passem saudações. Vamos começar com quem? Então temos o nosso irmão Mwamba de Ovetse. Então temos nosso irmão Karsadi de Lubumbashi. Temos François de Lubumbashi. Temos Joseph de Kinshasa. Os irmãos simplesmente virão brevemente para falar uma palavra de saudação. Então não posso esquecer do irmão Kupfer, as saudações de todo o coração. Eles não podem ter parte nesse fim de semana, não podem estar aqui nesse fim de semana conosco. Esses quatro irmãos que foram mencionados, por favor, venham de Ovetse, Lubumbashi e Kinshasa, somente para passarem saudações, e então chamaremos, venham vocês dois. Onde está o irmão Arben? Somente passar saudações. Nós os saudamos a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos por podermos estar no vosso meio. Os irmãos e irmãs de Covesse e de toda a região vos saúdam no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Com alegria, eu vos transmito as saudações dos irmãos e irmãs de Lubumbashi, do Congo. Que Deus os abençoe. Que o Senhor vos abençoe. Nós somos alegres de poder estar no vosso meio. E também eu quero trazer as saudações, irmãos de Lubumbashi, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Primeiramente, eu quero pedir por perdão.
Porque o weekend passado, eu estive aqui, mas eu não dei
Que da última vez eu estive aqui e esqueci de passar as orações dos vossos irmãos de Kinshasa. Eu vos saúdo a todos no nome do Senhor. Eles vos saúdam a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto se eu posso também trazer saudações para Kinshasa de vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Irmão, vem aqui, por favor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Saudações a todos os irmãos e irmãs reunidos aqui nesse santo lugar. Na presença do Todo-Poderoso Deus, nosso Criador. Eu quero dizer que Deus abençoe a todos vocês de todo o coração nessa noite. Esse é o seu irmão Lukram Thapa, de Nepal, 58 anos de idade, servindo para o Senhor em na Tailândia e nos países vizinhos. Também na parte no sul da China e também em Mongólia. Começando no Nepal e no nordeste da Índia. Eu gostaria de agradecer por vocês pensarem e lembrarem de mim em vossas orações. O Senhor fez grandes coisas em nossa missão lá. As brochuras e os livros são partidos nesse país e traduzidos, e a obra do Senhor está caminhando adiante. Deus abençoe a todos. Amém. Permaneça um pouquinho aqui. Dê suas saudações, por favor. Somente uma palavra de saudação. Deus abençoe a todos. Estou feliz por estar aqui. Essa é a primeira vez que estou visitando aqui. Essa é a primeira vez que estou que ouvi a mensagem. Eu sou um dos frutos do também o fruto do ministério do irmão Lukram. Aqui estou no momento representando os irmãos da Mongólia, ou a toda a Mongólia. Deus abençoe. Eu acredito que Deus irá atuar na Mongólia. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Somente umas palavras. Esse jovem homem, Deus de fato abençoou de forma poderosa, pôde usar de forma poderosa. Ele ainda conhece o irmão Menard. Nossa amizade já vai a 17, 18 anos, e nós juntos estivemos na Itália, em Burma, no Vietnã, no Camboja, na China, na Mongólia, na Malásia, em todos os lugares. Ele esteve junto comigo e Deus abençoou muito. Deus te abençoe, Deus te abençoe ricamente e esteja contigo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o irmão Frank. E o pai desse jovem homem é agora o dirigente no pequeno grupo em Ulaanbaatar, em Ulaanbaatar, na Mongólia. Deus abençoe. Deus abençoe. Ele já cinco anos já na Europa, e pela primeira vez ele sequer ouviu da mensagem. Tudo é tudo novo com tudo. E agora eu quero ainda, de fato, eu quero desejar as boas-vindas a todos os irmãos servidores e com toda a sanidade, as boas-vindas no nosso meio, independentemente de quem sejam, de onde tenham vindo, irmão Forestieri, todos os irmãos que estão aqui, Deus vos abençoe de forma especial. Então, um irmão me pediu de falar brevemente algo sobre a consideração com o irmão Green. O único irmão que eu, que em relação à sepultura do irmão Branham, que eu convidei para vir à Europa, foi o irmão Peregrin. Eu conhecia outros irmãos, mas a ele pedi, porque nos últimos anos, de fato, visitou muitas reuniões, junto com o irmão, vivenciou muitas reuniões junto com o irmão Branham, que ele viesse e desse testemunho daquilo que os olhos viram e que os seus ouvidos ouviram. Nós sentimos ajeitado que ele desse testemunho, eu pregaria a palavra. E somente para pular sobre todas essas coisas, vocês sabem, e há 4 semanas atrás, vocês sabem, no fim de setembro e começo de outubro, eu falei com o irmão Green, e ele disse: irmão Frank, se eu puder, eu virei, e eu te peço que tu venha, que você venha para nós em Tucson. Após a minha última visita, ele escreve nas últimas linhas da sua carta: a tua visita, trouxe grande alegria ao meu coração, e eu viajarei contigo e estarei contigo onde quer que tu me convide e que seja possível. E na última linha, irmão Frank, por favor, caminhe em fidelidade para cumprir a tua missão, da qual eu pessoalmente creio que é verdadeiro. E como eu havia dito, nas duas conversas, e no mínimo 2 vezes, em cada conversa, ele repetiu e disse: irmão Frank, eu creio que o teu chamado é tão verdadeiro quanto o chamado de Paulo no caminho para Damasco. E ele cada vez repetiu. Para tornar isso breve, eu espero que seja possível que ele possa ainda vir. Ele teve 2 operações de câncer, fez quimioterapia e no momento não está na situação de viajar, mas com Deus tudo é possível. Se for para servir que pessoas de alguma forma recebam de volta orientação, de fato recebam de volta orientação, então que isso está tudo bem para nós, que aconteça isso. Sim, nesse fim de semana temos a confiança, colocamos a confiança no nosso Senhor, como sempre. E eu tenho que dizer, eu anotei aqui, também a pergunta foi colocada, o que o Senhor falou para mim, se foi no singular, se foi no plural. Ele falou comigo no plural. No dia 2 de abril de 1962, e o irmão Branham, então, no singular, ele falou, eu somente falo isso porque essas perguntas movem irmãos, eu não sei porquê, mas é simplesmente assim, da mesma forma, como aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 11 está escrito, da mesma forma, me foi dito aqui, a segunda parte, provê de comida. As duas coisas foram ressaltadas, mas no plural. Não somente eu, mas todos que agora ouvem a palavra de Deus e recebem na fé, e como o irmão Branham recebeu, dito que ele deveria armazenar o alimento. E aqui temos todos os testemunhos, seja o irmão Schmidt, o irmão Alfred Borg, Helmut Frank e quem quer que foram, todos armazenaram alimento natural, porque foram mencionados alimentos naturais. Então o profeta me disse no dia 3 de dezembro de 62, não foi pensado no alimento natural, mas sim a palavra prometida para esse tempo, onde as coisas, ele iluminou, explicou as coisas até a citação, espere com o repartimento até que você tenha recebido o resto. Nós somos simplesmente gratos que Deus, em todos esses anos, manteve a sua mão sobre nós. E aquilo que ele também trouxe a expressão no Evangelho de João, no capítulo 4, que nós levemos aos nossos corações, que pudemos levar aos nossos corações. Meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Com a pregação da palavra de Deus, com repartição do alimento espiritual, a vontade de Deus está ligada ao cumprimento da vontade de Deus. Por isto, temos que ouvir as promessas que foram dadas por esse tempo, crer nelas e temos que vê-las no seu cumprimento e se referirem a nós, temos que vivenciá-las também. Deus deu promessas. Eu estive dominado quando ontem li numa brochura que no meio de Jerusalém, a Arca da Aliança, uma maravilhosa Arca da Aliança, simplesmente foi colocada lá e foi caminhada com essa Arca da Aliança com o pedido que o Deus do Pacto se possa inclinar. Se vê de fato em todos os lugares, se cumpre a profecia bíblica e também para isso, por isso somos muito gratos. Eu anotei, Jerusalém, na Bíblia, é mencionado 780 vezes, 780 vezes. Jerusalém é mencionada na Bíblia. Deus elegeu a cidade, Deus elegeu o povo. E se na sua primeira vinda eles não reconheceram o dia da sua visitação de graça, então eles reconhecerão o seu tempo quando tiver chegado o momento. Eu também notei aqui 157 vezes o Monte Sião é mencionado na Bíblia. E Deus menciona Israel como sua terra, a terra da promessa, a terra que ele deu a Abraão, Isaque e Jacó. Também isso eu tinha notado, o tamanho de Israel e o tamanho dos países árabes, e se pensarmos sobre isso, que os países vizinhos que estão na fronteira são 950 vezes maiores que o mínimo Israel, e se pensarmos então que essa pequena faixa de Gaza, 35 quilômetros de comprimento, 15 quilômetros de largura, que se discute sobre isso e assim por diante. Mas já no Velho Testamento é mencionar que Gaza não será mais e assim por diante. Mas isto somente muito brevemente. Com vista à Arca da Aliança, de fato, isso me dominou, que em Jerusalém, de fato, estão os sinos tocando, que eles estão atentos, estão se tornando atentos, e o seu tempo está muito próximo para nós. Sim, que cremos na mensagem do tempo do fim, irmãos e irmãs, é algo muito poderoso. Confissões de fé, todos têm. E congregações cristãs, vocês podem ir de lugar a lugar, de igreja a igreja, mas aonde vale o que está escrito na carta de Judas, no capítulo 3? Lutai pela fé, carta de Judas, o terceiro versículo, lutai pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Aqui, Judas, somente um capítulo, Judas, versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não somente para um breve tempo, de uma vez por todas. E então, no próximo versículo, diretamente versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Se tornou de fato tudo assim, como está escrito. A igreja do Deus vivo é levada de volta à origem, ao ensinamento dos apóstolos, ao começo, ao princípio. E como foi mencionado há pouco, somente o que está na Bíblia é bíblico. O que está num livro de história das igrejas, ou em algum catecismo, o que está escrito lá, isso não está na Bíblia. E eu repito, somente o que está escrito na Bíblia é bíblico. O que igrejas ensinam, as igrejas ensinam. E temos que exaltar simplesmente que no nosso tempo o Senhor deu graça e deu um chamado divino direto, e que ao nosso amado irmão Branham, o homem mais simples que havia na terra, Deus tomou para si, para que nenhuma pessoa possa, diante dele ou diante dos outros homens, se gloriar. E como todos sabemos, são 80 anos desde que lhe foi dito, como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, então você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Deus tomou o mensageiro, mas a mensagem ficou conosco. E nós podemos levá-la até os confins da terra. E eu quero também simplesmente dizer, Deus abençoe a todos, do raiar do sol até o seu pôr, todos que estão ligados via internet, que estão vindo, que estão vendo, que têm parte naquilo que Deus está fazendo pela graça do nosso tempo. Também sobre isso, eu tive que pensar. 80 anos é um longo tempo, mas quando Deus, o Senhor, deu a promessa a Abraão em Gênesis 15, sim, 400 anos após, eu tirarei os teus descendentes, libertarei os teus descendentes do cativeiro. No total são 400, e se tornam 413 anos, mas Deus manteve a sua palavra quando o tempo se cumpriu, quando o profeta Isaías trouxe a profecia que uma virgem se tornaria grávida e daria à luz a um filho. Passaram acima de 700 anos, chegaram, vieram e passaram, mas quando o tempo se cumpriu, profecia bíblica se tornou realidade divina na terra. Também nós, irmãos e irmãs, temos que simplesmente estar sóbrios, e o retorno do Senhor, nós temos que esperar o retorno do Senhor a todo o tempo, e mesmo assim, com ambos as pés na terra e no coração ligados com Deus. E mais uma vez, ressaltando aqui, no versículo 3, na carta de Judas, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa luta espiritual na qual estamos agora. E temos que estar cientes que todos os inimigos estão contra nós. Isso é natural. Numa luta, não há amigos, não estamos lutando contra amigos, estamos lutando contra inimigos. E simplesmente temos que dar razão a Deus que nos colocou nessa luta, porque Ele também nos deu a munição, os armamentos pela graça. A espada do Espírito colocou em nossa mão, e nós não entramos em nenhum compromisso. Nós pregamos a palavra de Deus assim como está escrita. Vocês sabem, no Peru, e eu saúdo agora especialmente os que estão aqui ouvindo pela primeira vez, estão vendo pela primeira vez, em Lima, Peru. Agora eu saúdo assim de forma especial. Mas o seguinte aconteceu. Lá, o diretor, o dirigente do programa de TV, também lá, ele deve, provavelmente estar lá e deve estar ouvindo agora o que estou dizendo. Eu espero que Deus dê graça. Mas ele de fato finalizou a sua oração na forma trinitária. E eu era o próximo que deveria falar. O que restou para mim, a não ser de que em toda brevidade falar 1948, após minha conversão, eu fui batizado na Trindade, numa igreja batista, e então, quando o meu tempo chegou, e quando ouvi a mensagem da mensagem do irmão Branham, nós fomos como irmãs ao Rio Reno e nos um ao outro batizamos biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. É simplesmente necessário que nós, em cada situação, que nós preguemos a verdade. O que as pessoas fazem com isso, nós temos que deixar com elas. Nós estamos determinados para lutar pela fé original, que de uma vez por todas foi dada por Deus aos santos. E nós sabemos, nós não lutamos com carne e sangue, mas sim com todas as potestades, com todos os espíritos falsos, enganosos, que estão de fato no campo espiritual. Encontraram o seu lar no campo espiritual, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente firme e válida. E todos nós que temos temor diante de Deus, aceitamos e recebemos o que Deus nos deu. Mais uma palavra antes de proferirmos alguns pensamentos sobre a Escritura, qual seja de 2 Coríntios. 2 Coríntios, e aqui lemos 2 Coríntios, capítulo 4. Teremos que começar no versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não desfalecemos. Independentemente o que aconteça, o que estiver diante de nós, nós temos sempre renovada coragem para pregar a verdade, e todos que são da verdade ouvirão a palavra de Deus. No versículo 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Na presença de Deus, nós não pregamos diante de Deus, diante de homens, mas sim na presença de Deus pregamos a palavra de Deus, e queremos que essa missão que nos foi confiada seja agradável a Deus. E no versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Também isto é poderoso. Quem está determinado para ser salvo, a pregação da palavra não permanece encoberta, a palavra lhe é revelada. Anteriormente me veio o pensamento, nós podemos pregar o arrependimento, assim como Pedro, na primeira pregação, no dia de Pentecostes, disse, mas atuar somente pode o Espírito Santo. Nós podemos pregar sobre o batismo, mas revelar somente pode o nome, somente pode o Espírito Santo. Todos outros, eles têm a letra, mas não a revelação. E por isso, somos gratos a Deus. Todos que são determinados para salvação, a divulgação do Evangelho não permanece encoberta. No versículo 4, então, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui nós vemos a capacidade de pensar. O entendimento nós podemos deixar de lado. Nós cremos com o coração. Nós não pensamos com a cabeça, nós cremos com o coração. E então, a clara luz do Evangelho de Jesus Cristo, que não é uma outra pessoa, mas sim Deus revelado na carne, revelado através do Espírito Santo. Então, no versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então vem o Todo-Poderoso no versículo 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o mesmo que falou, seja luz. O mesmo é que nos nossos corações deixou resplandecer a luz da glória de Deus na presença, na face de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós estamos sendo preparados para o retorno do Senhor. Foi irmão Branham, do qual eu peguei três citações de diversas pregações, escrevi aqui, traduzi brevemente para o alemão, quando ele fala da incredulidade e coloca isso em contraposição com a fé, a incredulidade como pecado original, como a origem que trouxe tudo a acontecer. E do que aconteceu essa incredulidade, de onde vieram as dúvidas, porque Eva se deixou envolver em falatório sobre aquilo que Deus havia dito. O que existe a ser falado sobre aquilo que Deus falou? Somente crer o que ele disse. Aceitar o que ele disse. Cada discussão traz dúvida e incredulidade. Aqui, irmão Branham fala, por favor, compreendam corretamente. De fato, deveríamos ouvir toda a pregação. No dia 9 de maio de 1953, em Jonesboro, Arkansas. Ó Deus, tire todo o temor dos corações dos enfermos nessa noite. Deixe-os saber que tu estás aqui. Tu fazes todas as coisas para confirmar que tu estás com eles. O mundo científico sabe, a igreja sabe, Senhor, seria pecado para nós colocar a Tua palavra em dúvida. Ajuda-nos, ó Senhor. Isso em relação à oração. Então, num parágrafo, ele diz: perdoa-nos o pecado da incredulidade. Perdoa-nos o pecado da incredulidade. Qual é o pecado original, de fato? Ó Deus, ajuda-nos hoje à noite que sejamos fiéis e creamos. Cure a cada um que está enfermo. Salve os perdidos. Senhor, faça-o nessa noite. Também nossa oração é da mesma forma. Não somente amanhã, salve hoje à noite. Cure hoje à noite. Confirme a tua palavra hoje à noite. No próximo parágrafo, talvez alguns aqui que não te conhecem, ó Senhor, que caminham ao redor sem Deus, separados de Cristo, eu peço que tu salves agora, que todos que caíram através de Jesus Cristo sejam guiados de volta para Deus. Também isto, todos que tornaram mornos, que tornaram lentos, nós temos que estar em chamas no Espírito e sinceramente servir, para poder servir sinceramente ao Senhor. Agora vem a pregação, dia 22 de junho de 1956, qual seja diretamente o parágrafo: deixe-me mostrar isso numa palavra. O diabo, quando o diabo pela primeira vez ele encontrou com o Senhor, ele tinha dúvida quanto a ele. Uma expressão muito importante: quando, se você for, se fores o Filho de Deus, se, ele coisa dúvida em relação a ele. Incredulidade é a origem, é o único pecado. As características da incredulidade são, é o pecado do adultério, do fumar, da bebedeira, e todas as outras transgressões vêm da incredulidade. E então, quem crê não faz essas coisas. E agora, no próximo parágrafo, deixe-me mostrar isso numa palavra. Quando o diabo, pela primeira vez, se encontrou com Jesus Cristo e duvidou diante dele. Dúvida é sempre do diabo. Cada dúvida é do diabo.
Amém.
Amém. Deus é confiável, é crível. A palavra de Deus é verdadeira. Nós podemos crer, confiar em Deus sem, porém, sem dúvida. Cada dúvida é do diabo. Assim entrou o primeiro pecado. Não foi outro pecado, foi a dúvida, a incredulidade. É o pecado original que guiou para todas as outras. Não o adultério foi primeiro, não o fumar foi primeiro, não o beber. Isso são características que surgem da incredulidade. E assim é. Quem crê em Deus, ele é uma nova criatura. Ele é nascido de Deus. É uma nova, um novo ser. E como terceiro, no dia 10 de janeiro de 1960, em Tefton, Georgia, vocês veem, meus amados amigos, não a vida imoral é o pecado original, isso seguiu isso. Não tomar uísque, não adultério, isso vocês fazem porque não são crentes. Se vocês de fato são crentes, então vocês não fazem essas coisas. Há de fato somente um pecado original, isto é, incredulidade. Nosso Senhor disse: quem não crê, ele será condenado. Marcos 16, 16. Deus, o Senhor nos dê fé. Nosso Senhor disse, falou alta voz: se vocês não crerem que eu sou, então vocês morrereis em vossos pecados. A fé no Redentor nos arranca da incredulidade, de todas as interpretações, e nos traz de volta para Deus. Então, crer como a Escritura diz. Isso que o irmão Branham sempre ele ressaltou e sublinhou em cada reunião, foi cantado: somente crê, tudo é possível, aquele que crê. Mas aqui a passagem de Tiago: você crê que há um único Deus, você faz bem em crer isso. Mas isso também os diabos creem e tremem. Somente de mencionar a fé não ajuda ninguém. Tem que se tornar revelado que de fato, de coração, cremos como a Escritura diz e aceitamos o que a Palavra de Deus nos diz. Tiago, capítulo 2, 19 e 20. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E então nós vemos como a fé de fato está ligada com todas as vivências que Deus, pela graça, nos deu. Há uma sequência de passagens bíblicas importantes que simplesmente indicam para nós e mostram para nós que fé e obediência pertencem juntos, assim como desobediência e incredulidade também pertencem juntos. Então, deixa-nos de coração crer como a Escritura e o que a Escritura diz. Eu vou ler disso de Romanos, capítulo 10. Romanos. Aqui o homem de Deus escreve Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. A fé está ligada ao Redentor, a seu sofrimento, a sua morte, a reconciliação que aconteceu na cruz do Gólgota. E então no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração crer, com a boca reconhecer, confessar. Isso é maravilhoso. E somente aqueles que de coração creem deveriam abrir as suas bocas quando dão testemunho. Primeiro, crer de coração. E a fé tem que se tornar uma revelação viva, que não somente repitamos coisas que outras pessoas disseram, mas sim, por convicção, possamos passar adiante. No versículo 11, em Romanos 10, está escrito, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Vamos nessa noite, irmãos e irmãs, aceitar isso na fé, aceitar isso na fé. Nenhum, e se está escrito assim, ou todo aquele que não será, nenhum será confundido, então todos fomos incluídos aqui, que coloquemos nossa confiança no Senhor, e nenhum será confundido. Não você, eu não, todos nós não, porque colocamos a nossa confiança no Senhor. Então temos aqui no versículo 16 e 17, em Romanos 10, as palavras maravilhosas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte, a resposta no versículo 17, de sorte, que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não através de historinhas, mas pela maravilhosa, eternamente, eterna palavra de Deus. E então, os últimos dois versículos em Romanos, capítulo 10, versículo 20 e 21. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Você perguntou por ele? Você buscou por ele? Eu perguntei por ele, eu busquei ele. Ele sabia onde estávamos, ele sabia onde, quando ele poderia nos chamar. E agora vem essa parte triste no versículo 21, em Romanos 10, mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso temos que compreender. Há um povo rebelde e contradizente. E quem é desobediente contradiz e permanece na incredulidade. Quem é crente, ele recebe a palavra e não contradiz em nenhum ponto sequer, Nós contradizeremos a Deus, mas sim temos concordância interior para cada palavra de nosso Deus. Que de coração aceitemos, recebamos a palavra de Deus. já diretamente em Romanos capítulo 1, Paulo escreveu Romanos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, para pregar o Evangelho de Deus. E agora vem: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Isso é simplesmente maravilhoso. Que Deus, no Velho Testamento, prometeu todas as coisas. O Evangelho que Ele, através dos seus profetas, nas Santas Escrituras, de antemão, havia prometido. Quão frequentemente dissemos, primeiramente, Deus dá promessas e então Ele as cumpre. No versículo 5, o apóstolo, ele resumiu do que se trata. Primeiro, ele fala da participação de Cristo, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Então, não somente crer, mas crer e ser obediente entre todos os, para atuar entre todas as gentes. Então, crer e obedecer pertencem juntos. Quem crê e é batizado será salvo, quem não crê será condenado. A incredulidade não pode passar por Deus. Recebemos também no Evangelho de João uma expressão muito importante do nosso Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 3, no último versículo, Evangelho de João, último versículo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Deus, em Jesus Cristo, nos deu a vida eterna pela graça, mas a desobediência não pode ter, não tem nada comum com a vida eterna, e a vida eterna não tem nada comum com a desobediência. Crer e obedecer pertencem juntos. Quem diz, ele aceitou o Senhor, se tornou crente, ele se deixa batizar biblicamente, ele não rejeita, ele não permanece na primeira sentença parado, mas ele lê todo o versículo. Vamos ler mais uma vez, com atenção. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Vamos falar amém para isso. A segunda parte, mas aquele que não crê, ou na tradução alemã, que não obedece ao Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos e irmãs, chegou o tempo simplesmente onde, quando devemos levar a sério as coisas pela graça e, de fato, de coração, crer que Deus tornou real a sua promessa e, antes do retorno do Senhor, enviou um profeta que nos indicou o caminho nesse tempo profético, como devemos retornar, e todos podemos ler como o começo da igreja foi. Um coração e uma alma simplesmente intimamente ligados com o Senhor e uns com os outros. E o fim, em relação a isso, também tem que ser igual ao princípio, que Deus tem o seu caminho com a igreja noiva, que Ele possa caminhar esse caminho até o fim. Também isso, irmão Branham repetidamente ressaltou. Também lembrou em Apocalipse 12, da igreja que foi coroada com 12 estrelas. O filho varonil surgirá, será nascido da igreja. Vem a noiva, a igreja noiva, que primeiramente é arrebatada a Deus ao seu trono e festejará as bodas, e então com o Senhor reinará, descerá para, como reis, reinar com Ele. E esse é o propósito, de fato, da mensagem para o tempo do fim, o chamado para fora, a separação e a preparação. Talvez alguns estejam decepcionados, porque em relação ao atuar direto do Espírito Santo com a revelação de todos os ministérios que Deus colocou à igreja, que ainda não temos ainda nessa medida, ainda não vimos isso, talvez estejam alguns decepcionados sobre isso, mas irmãos e irmãs, quando Deus deve começar com isso? Primeiramente, o chamado tem que acontecer, a mistura, a bagunça tem que ter um fim. Irmãos e irmãs, nós chegamos de diversas culturas, de diversos países, de diversas igrejas, e cada um trouxe alguma coisa. E temos que deixar isso tudo para trás, temos que fazer um novo começo. Não pegar, revestir o velho, mas sim, como Paulo escreveu em Efésios 4, despir o velho homem e revestir o novo homem, que é criado pela justiça de Deus em santidade e verdade. Então, um novo começo foi feito através do envio que Deus confirmou. Isso, irmãos e irmãs, deve ser dito aqui. A grande graça que Deus me deu e de ser testemunha de olhos, com olhos e ouvidos, não somente de ouvir, falar, mas sim de estar junto quando o atuar sobrenatural de Deus aconteceu. Mas o que foi? O anjo do Senhor falou ao irmão Branham, quando, assim como foi dado os dois sinais a Moisés, também a ti serão dados dois sinais. E se não crerem no primeiro sinal, crerão então no segundo sinal. Isso nós todos vivenciamos. Eu vivenciei isso, como Deus simplesmente confirmou as suas promessas e confirmou a sua palavra pela graça. Eu também li sobre isso dos dois homens que fotografaram naquela época, em janeiro de 1950, em Houston, Texas. Um era católico, o outro era judeu. O judeu disse: eu não posso crer. O católico disse: primeiro eu tenho que estar convicto. E mesmo assim, ele acrescentou e disse ao judeu: somente aquilo que o que a câmera de fato vê estiver lá pode ser fotografado. Se a luz não estiver sobre a cabeça, a câmera não poderia ter feito a tomada. Deus de fato cuidou que até o mundo científico não tivesse uma desculpa. De fato, não tem uma desculpa. Deus não atuou ocultamente, Deus de fato atuou diante de todo mundo de forma sobrenatural. Mas lembre-se do nosso Senhor, tão poderoso como seu ministério foi, os escribas sempre resistiram, contradisseram, criticaram, até eles rejeitaram o batismo de João, e assim, dessa forma, o Conselho de Salvação do nosso Deus, irmãos e irmãs, no momento quando Deus está cumprindo profecia bíblica diante dos nossos olhos, e quando Ele cumpre as promessas conosco em nós, então chegou o ponto de tempo de não contradizer, não de pensar ainda, mas sim de crer de coração. Especialmente a palavra que lemos. Através da incredulidade, eles foram retirados. Através da fé, nós fomos no lugar deles, fomos trazidos juntos. E ainda aqui uma palavra da carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus estão verdades poderosas e fatos foram trazidos ao papel. É simplesmente além da medida poderoso. Hebreus 3, e aqui lemos versículo 12, Hebreus 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, ou de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Aqui o homem de Deus não fala para incrédulos, mas sim, amados irmãos, vede irmãos. Ele fala dos irmãos que não percam o dia da visitação graciosa de Deus, mas sim que aceitem seus corações e não estejam na infidelidade. Não foi da mesma forma a mensagem que foi dada através do irmão Branham. Não via todos os crentes, independentemente de onde que vinham. Então a palavra foi direcionada a eles. Prezados irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau da incredulidade para se apartar do Deus vivo. E quando foram que creram, já como o profeta Isaías, no capítulo 53, escreveu: Senhor, quem creu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E nós podemos repetidamente vivenciar quem não contradiz a palavra de Deus, mas de coração dá fé, a ele será revelado e ele recebe parte naquilo que Deus prometeu na sua palavra. E nossa fé está ancorada nessas promessas. Em Hebreus, no capítulo 4, nós lemos no versículo 2, Hebreus 4, versículo 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, nos ouvintes, a palavra tem que ser aceita com a fé. Tem que acontecer na fé. Ouvimos todos atentamente, todos lemos juntos. Eu vou ler mais uma vez. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra, a poderosa palavra da pregação, o nada lhes aproveitou, ou nada significou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Preciosos irmãos e irmãs, cada palavra de Deus em você e em mim está ligada com a fé. Encontramos a nós dentro da palavra de Deus, que de fato não haja a menor dúvida, mas sim, Deus disse, assim é verdadeiro, e assim aceitamos. Voltamos a isso, como o Senhor disse, quem crê em mim, como a Escritura diz, do seu corpo jorrarão águas vivas. A fé, como a Escritura diz, irmãos e irmãs, essa palavra tem um significado tão profundo e pode ser aplicada a tantas passagens bíblicas novamente, ser contemplada e no contexto ser visto. Quem crê em mim, como a Escritura diz, e até aí a Escritura era todo o Velho Testamento, todas as promessas, tudo que havia sido anunciado na Santa Escritura, é realidade divina, se tornou realidade divina, e repetidamente, isso eu tenho que ressaltar novamente, me vem Lucas 19, especialmente versículo 44 vem ao meu coração, onde nosso Senhor, no fim, Ele fala a exortação: aqui vocês rejeitaram o dia da visitação graciosa, não reconheceram o dia da visitação graciosa de Deus. Irmãos e irmãs, não se trata somente de uma mensagem divina, se trata de fato da última visitação graciosa de Deus. Se trata de fato que agora reconheçamos o tempo e a hora, as promessas que Deus deu para o nosso tempo, que nós aceitemos na fé e temos parte naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Vamos pensar simplesmente nisso. As promessas foram: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E no mesmo versículo, quem é desobediente a Ele não verá a vida. O que é com as virgens imprudentes, as nécias? Todos ouviram o chamado, todos ouviram o chamado. Onde veio o rompimento? O que aconteceu? Irmãos e irmãs, caminhar todo o caminho com Deus na fé e na obediência, crer em cada palavra, aceitar em cada palavra de Deus e agradecer de coração a Deus que Ele ainda fala conosco. E que temos parte daquilo que Ele está fazendo atualmente, a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que de fato nos visitou com graça, seja honra, adoração de coração trazida. E somente podemos exclamar repetidamente: bem-aventurados são os vossos olhos, porque viram, e vossos ouvidos, porque ouviram, e podemos, sem mais falar, santos são os vossos corações, porque aceitaram, creram e receberam a palavra revelada. E bem no fim, mencionar da última viagem à África, se vocês viram os nossos irmãos aqui na frente, que estiveram em todas as reuniões, todos os voos, e vivenciaram o que Deus fez nos nossos dias, em todos os estádios de futebol, milhares e mais milhares que estiveram reunidos. Vocês podem imaginar quão grato nossos irmãos são pelo fruto que Deus deixou surgir. Mas primeiro teve que ser semeado e então pode ser colhido. Eu penso, desde 1971, sobre toda a África, de um fim ao outro, a preciosa, eterna palavra, Evangelho, foi pregado. E Deus, especialmente nesse país, Deus, irmãos que repartem o mesmo alimento, a mesma palavra revelada, passam adiante, não acrescentam nada, não tiram nada dela, não colocam próprias interpretações, mas sim têm respeito diante de Deus e da palavra de Deus e passam adiante aquilo o que eles podem passar adiante pela Bíblia. Então, também isto, essa é a graça que não podemos sequer medir, que Deus nos deu, de permanecermos sempre na palavra e trazer a honra ao Senhor por tudo. Bem no fim ainda, se tivermos amigos que querem, que ainda não consagraram suas vidas a Deus, se tivermos alguém aqui que precisa de oração especial, ainda vale como primeira coisa: vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, trarei descanso para vossas almas. Esse é o núcleo, é o centro da pregação divina. Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. Não tem sentido falar de arrebatamento ou retorno do Senhor, senão, a não ser que tenhamos feito os primeiros passos, chegamos ao Senhor, reconhecemos que estamos perdidos. Somente quem reconhece que foi separado de Deus e foi dado à morte, sem esperança nesse mundo, ele se deixará convencer pela pregação que Deus, o Senhor, veio para salvar pecadores, salvar os perdidos e agraciar a nós e nos dar vida eterna. Hoje tomaremos Deus na sua palavra e não somente cantar, somente crer, mas simplesmente crer. Vamos pegar esse ensinamento, levar esse ensinamento conosco. A incredulidade, a dúvida, trouxe a perdição. Isto guiou para que houvesse a sedução direta. Por isto, nosso Redentor foi obediente até a morte na cruz e nos deu a graça de sairmos da incredulidade para crermos, como a Escritura diz, e tudo que a Escritura diz, também pela graça, que possamos vivenciar a Ele, ao fiel Deus, que cuida da Sua Palavra e de fato cumpre tudo o que Ele prometeu. A Ele seja a honra também por isso, porque por Ele ter incluído você, incluído a mim, no seu plano de salvação, e nesse tempo nos ter dado direta parte nisso. A Ele seja a honra, louvado seja o seu maravilhoso nome. Juntos nós gloriamos o poder do seu sangue, o poder da sua palavra e o poder do seu espírito. E o Senhor cumprirá a sua obra através de um poderoso atuar do Espírito que todos esperam, não esperam à toa, em vão, porque Deus assim prometeu. Por isso somos já agora gratos e alegres que Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu. Amém. Vamos levantar-nos e agradecer ao Senhor. E se os nossos queridos com o irmão Jean-Claude possam vir para frente cantar o coro Maranata, e nós nos provaremos os nossos corações diante da face de Deus. Por favor, não permaneçam em incredulidade, não em dúvida. Venham agora para fora, creiam de todo coração. Creia na palavra, o Senhor está com vocês, está convosco, está em vós. A fé se torna então a vitória que venceu o mundo com todas as dúvidas. E assim somos gratos que agora ouvimos a mensagem divina e podemos vivenciá-la pela graça. Irmão Arbe, você quer falar as palavras em alemão para que todos possam cantar?
Aleluia.
Amém. Amém. Vocês sabem que versículo faz parte disso? Está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no 7º, 8º versículo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso dê a você e dê a mim, a todos nós, a todos nós. E então, versículo 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Essa é uma poderosa palavra. Que amarem a sua vinda. Nós, você tem, você ama essa. Você espera por isso. Assim como uma noiva espera que o noivo a busque, assim podemos esperar o retorno do nosso Senhor e noivo, e não esperamos em vão. Ele retornará. Irmão Schmidt, vem e ore também conosco. Traga todos os pedidos e traremos junto contigo diante do Senhor. Grande Deus, te agradecemos, eu te agradeço com todos os meus irmãos e irmãs diante da tua face. Pedimos poder vir diante da tua face nesta hora da graça que tu agora nos deste. Senhor dos céus, tu falaste conosco, com cada um que crê, e todo aquele que crê tem a vida eterna. Nos dá, Senhor, obediência, nos dá, Senhor, fé e obediência, e a vida vem de ti. Obrigado seja a ti. Nós glorificamos e pedimos a ti, ó Senhor, dá a todos graça que pela primeira vez estão ouvindo o que tu tens a dizer, ó Deus. Toque cada coração, cada alma, aqui no salão onde estamos e em todos os lugares onde está sendo ouvido, onde está sendo visto, em todos os países, ó Deus. Eu te agradeço, eu glorifico o teu santo nome, ó Senhor. Tu sabes, nos faltam as palavras, ou eu não posso, a mim, eu só posso ser como Moisés, eu não posso falar, mas tu criastes a boca, assim solte as nossas línguas que possamos glorificar e honrar a ti, e glorificar o teu nome diante da tua santa palavra, pela mensagem da hora na qual nós chegamos. Deixa-nos reconhecer e crer, Senhor dos céus. Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Senhor, por favor, nos dá fé, que a tua justiça possa tornar revelada. A honra, a glória, a gratidão. Amém. Vamos levar a lição junto conosco. Vamos levar essa lição. A fé é e permanece. A fé é e permanece a vitória que venceu o mundo. E a obediência é adicionada à fé. Então, veremos a glória de nosso Deus. Quantos retiraram a dúvida e disseram: Senhor, eu me consagro a Ti, a minha vida pertence a Ti. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade, mas sim plena confiança ao Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Glória e honra, glória e honra seja o nosso Deus de eternidade a eternidade. Aleluia! Todo o povo diga aleluia, glorifiquem o Deus vivo, aleluia. Ele faz uma poderosa obra dos nossos dias, aleluia, aleluia. Como estamos unidos aqui com tantas línguas, o irmão Yuri Kebernick está ainda no nosso meio. Venha e agradeça ao Senhor uma vez na língua russa. Ele está aqui ainda, o irmão Yuri Kebernick. Onde ele está? Venha, por favor, venha. Ele estava ainda aqui há pouco. Quem pode? O irmão Schmidt pode fazer isso. O irmão Kukatka está aqui? Também não. Já foram tão abençoados. Não. Por favor, então agradeças tu ao Senhor. De fato, aqui é traduzido em muitas línguas. Deus abençoe em Lima, Peru. Deus abençoe em Edmonton. Deus abençoe na China. Deus abençoe em Ulaanbaatar. Deus abençoe, de fato, em todos os lugares. Em todos os lugares. E todos que conhecem uma língua eslava, conhecem as outras. Agradecem, principalmente, ao Senhor.
Bože můj, spasitelé můj. Deus abençoe.
Mein Gott, mein Erlöser.
Ja, ne umím ani vyjádřit.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Tu milost, která se mě a
deine Gnade.
Tvému lidu dostává od trůnu tvé milosti, Pane.
Alles, was wir von dir empfangen haben.
Za to nádherné
svědectví tvého slova, Pane.
Ja, besonders für dein Wort.
Especialmente por tua palavra. Senhor, ó Deus, pela santa palavra, porque pagaste pelo teu sangue com todos os nossos pecados, meu pecado, te agradecemos, Senhor. Sim, Senhor.
Aleluia. Glória, klanění buď tobě. Poženej svůj, Pane. Uzdrav ty nemocné. Osvoboj ty, kteří
kůry, Senhor.
A žijem své vítězství, Pane. Neboť ty jsi porazil všecku moc satana a to vítězství lidu svému si daroval. Chváleno a velebeno nech je tvé nádherné a svaté jméno Pána, našeho a spasitele Ježíše Krista v našich srdcích i v našich životech. Amen.
Amém, aleluia. Que a vitória de Deus torne revelada em nossas vidas. Aleluia. Em breve, quão lindo. Aleluia. Mais uma vez, aleluia. Aleluia. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nossos corações estão movidos para te agradecer, para te trazer adoração no Espírito e na verdade. Tu nos levasses para dentro aquilo que tu estás fazendo atualmente. Tu abrisses a arca da aliança, revelasse a tua palavra e conosco, fresco do trono, falaste a partir do trono e em temor nós ouvimos. Nós cremos e confiamos em Ti e nós Te pedimos, ó, consumes Tu a Tua palavra, finalize Tu a Tua palavra, o nosso tempo, nós esperamos por isso e damos a Ti, já agora, a honra. Abençoe em toda a terra, em toda a terra, em todos os povos, línguas e nações. Abençoe especialmente nossos irmãos da Mongólia. Abençoe nosso amado irmão Lucran, de forma especial. Abençoe o seu ministério em todos esses países. Ó Deus, ó Senhor, a Ti seja a honra e o louvor. Abençoe todos que ouviram a Tua palavra na última viagem missionária. Abençoe todos os irmãos servidores. Guie, Senhor, de clareza a clareza, de verdade a verdade. E nós damos a Ti somente a honra. E cantamos para a Tua honra e glória. Tu és digno, Tu és digno. Amém. 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 Amém.